Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje trago-lhe um programa de Páscoa. É hoje meu convidado aqui no Lusofonias, o chefe Luís Lavrador, conhecido cozinheiro português, que investigou as referências que são feitas na Bíblia aos alimentos e às refeições. O chefe Luís Lavrador vai estar comigo para nos explicar de que forma é que estas narrações ligadas à alimentação transmitem uma mensagem simbólica com forte significado. Como habitualmente, também, no programa de hoje, vamos ter o comentário do padre Tony Neves. Fique, por isso, ao longo desta hora, ouça o programa Lusofonias e tenha uma Santa Páscoa.
Comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não tema. Não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida pra sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, 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 Jesus Salvador.
Jesus Salvador e Roberto Carlos. E agora ficamos com o comentário do padre Tony Neves, que recorda as Páscoas da sua vida. Aproveito para enviar daqui uma Santa Páscoa ao padre Tony Neves, que está a viver esta Páscoa em Moçambique.
A minha vida já vai longa e partilho com alegria o privilégio de ter vivido muitas Páscoas em contextos completamente diferentes. É nesta riqueza da pluralidade que sinto o pulsar de uma igreja tão ao jeito do Espírito Santo. Cada povo, cada cultura, cada contexto traz a novidade que lhe é própria. E na hora da avaliação nem vale a pena comparar. As experiências são todas tão fortes, tão intensas, todas elas marcadas pela alegria da manhã da ressurreição. As primeiras 12 Páscoas vivias na minha aldeia natal, em terras da Forte Sousa, em Gondomar. Depois da missa saíam as cruzes do compasso, que percorriam uma a uma todas as casas da paróquia, cantando os aleluias a quem abria as portas. Ouviam-se estrondosos foguetes, comiam-se amêndoas e pão de ló, reuniam-se as famílias, juntavam-se os vizinhos. Depois entrei no seminário, mas a Páscoa dava direito a férias. Só quando cheguei ao 11º ano me foi proposto fazer visita pascal. Percorri ruas e caminhos de Mujães, de Godim, de São Cosme, do Mindelo. São experiências de grata memória em dia de festa maior, partilhando a alegria das paróquias que me acolhiam. Depois, Paris. Foi tão bom viver a Páscoa de 1989 na Cidade das Luzes, no ano em que se celebrou o bicentenário da Revolução Francesa. Não houve compasso, mas muita festa na comunidade portuguesa de Clamart, nas periferias da capital francesa. A Páscoa mais viva seria celebrada sempre em contexto de guerra civil. Nem parece ser possível, mas Angola tomou conta de mim entre 1989 e 1994. Celebrei 5 Páscoas. Depois de um longo Domingo de Ramos, as celebrações de Quinta e Sexta-feira Santas eram muito vividas por dentro, ao longo de largas horas de celebração. As vigílias de Páscoa pareciam não ter fim, o mesmo se pode dizer da missa do domingo, que começava cedo e obrigava a atrasar a hora do almoço. Mesmo em contexto de cruel guerra civil, os cristãos cantavam, dançavam e mostravam a alegria de acreditar num Deus que faz a vida triunfar sobre todas as formas de morte. Regressei a Portugal e boa parte das Páscoas foram vividas intensamente na minha paróquia natal, exceção feita para 2 magníficas Semanas Santas e Páscoas de marca ecuménica jovem, vividas em Tézé. Mas, de tempos a tempos, a agenda missionária permitiu-me o regresso à África e, com ele, a possibilidade de vibrar interiormente com as grandes celebrações pascais. Assim aconteceu no ano 2000, em Netia, no norte de Moçambique, depois em 2016, no Lobito, em Angola, agora novamente em Moçambique, com uma Semana Santa espalhada pela Beira, Chimoio, Nampula e Nacala. Desejo a quantos nos lerem e ouvirem uma Páscoa cheia de vida e de alegria.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Daqui a pouco vou estar à conversa com o chefe Luís Lavrador sobre a simbologia da alimentação na Bíblia.
Música. Rogai por nós, os pecadores, abençoai destas terras morenas, teus rios, teus montes, tuas noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, queremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus acendem e o vento conduz, conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós.
Em pleno tempo pascal, hoje vamos falar sobre os alimentos e os pratos que são narrados na Bíblia e das mensagens que eles nos podem transmitir. É hoje meu convidado, Luís Lavrador, cozinheiro e professor da Escola de Hotelaria de Coimbra, que estudou em profundidade os banquetes e as formas de confecção descritas na Bíblia. Desse estudo resultou, aliás, o livro Ao Sabor da Bíblia. Olá, chefe Luís Lavrador, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui connosco.
Olá, boa.
O que é que lhe fez despertar o interesse por ler a Bíblia e perceber a gastronomia da Bíblia?
Olha, eu a dada altura da minha vida não conhecia nada da Bíblia. Os primeiros anos da minha vida, e não foram assim tão poucos, foi até aos 48 anos da Bíblia, praticamente só sabia coisas que ouvia quando ia à Eucaristia ou quando ouvia os sacerdotes, os padres a falar nos rituais a que eu assistia. E há um momento em que eu me matriculei na universidade e foi no âmbito de um curso universitário que eu, entretanto, fiz, que surgiu este caminho, não é? Um pouco por acaso, no âmbito de uma disciplina, de uma unidade curricular que eu tinha com a professora Maria Helena Coelho, surgiu exatamente esta hipótese, fazer um trabalho para a avaliação dessa mesma cadeira sobre os ritos e interditos alimentares. E em conversa com a professora e com alguma dúvida sobre aquilo que devia fazer para o trabalho, a professora dirigiu-se para mim e disse-me assim: o senhor não tem uma Bíblia em casa? E eu disse-lhe: tenho, mas nunca a li. Então, olha, aproveite e leia. Leia, que tem lá muitas coisas importantes sobre ritos e interditos alimentares. E eu cheguei a casa, peguei numa Bíblia que tinha, muito bem guardada, abri a Bíblia assim, atirei-a para cima da mesa e eis que ela abriu no livro do Levítico. Ora, o livro do Levítico é exatamente um livro pertencente ao Antigo Testamento, mais propriamente ao Pentateuco, e é um livro que fala sobre os ritos e interditos, portanto, toda a ritualidade e todos os códigos alimentares e todas as regras alimentares do judaísmo. Eu fiquei todo satisfeito, não é? Porque...
Calhou logo na página da página certa.
Calhei,
é?
foi mesmo, isto parece que até foi assim uma luz divina que me acudiu naquele momento. E depois é a curiosidade. Li aquela página que é o capítulo 11 do Levítico, onde abriu o livro por acaso, e depois passei a ler o capítulo 12 e o capítulo 13, entretanto comecei a apanhar entusiasmo, fui para outro livro, fui ao livro do Êxodo, depois fui ao livro do Deuteronômio, entretanto...
Ficou viciado.
Fiquei viciado.
Pode-se dizer, chefe Luís Lavrador, que olhou, a primeira abordagem que teve da Bíblia, o primeiro olhar, foi uma espécie de, olhou para a Bíblia como se fosse um livro de cozinha.
Logo não, mas a pouco e pouco comecei a verificar que efetivamente o livro da Bíblia, ou os livros, nós falamos da Bíblia,
são vários livros,
são 73 livros, não é? Portanto, é uma pequena biblioteca. E efetivamente nós ficamos exatamente com a ideia de que nós estamos dentro de um livro de culinária, um livro de cozinha, em que fala dos alimentos desde o seu cultivo até à mesa e partilhados à mesa em ambiente de comensalidade.
Portanto, mais no Antigo Testamento, não é? Há mais...
quer dizer, os alimentos ocorrem mais no Antigo Testamento, mas eles depois também são muito importantes no Novo Testamento. Se bem que o Novo Testamento convida mais já para a mesa, isto é, já convida as pessoas para estarem à mesa a apreciá-los, cozinhados, e por isso há aqui alguma diferença de abordagem, de paradigma, entre aquilo que é a alimentação, a gastronomia no Antigo Testamento e aquilo que é no Novo Testamento. Há, naturalmente, continuidades, mas também há rupturas, naturalmente.
São épocas diferentes, não é?
São épocas diferentes, claro. E também o paradigma é diferente. Veja, no caso concreto do Antigo Testamento, sob o ponto de vista alimentar, o judaísmo tinha e colocava imensas restrições alimentares, não podiam comer determinados alimentos, não os podiam confeccionar de outras maneiras, havia também um código muito apertado de acesso à mesa, nem todas as pessoas podiam comer à mesa, e depois com Jesus, aliás, Jesus come de tudo e com todos, quer dizer, há aqui realmente uma abertura, um novo paradigma para a alimentação e naturalmente também é um testemunho de como os alimentos, o código alimentar que o judaísmo tanto sublinhava, não tinha qualquer valor.
Posso dizer que estes alimentos, chefe Luís, também trazem em si mesmo uma mensagem, umas vezes implícita, outras vezes explícita, ou seja, eles ajudam a contar a história e a transmitir a mensagem de Deus.
Sim, sem dúvida. Repare, nós se olharmos para o Antigo Testamento de uma forma assim muito, o Antigo Testamento é uma enormidade de texto, é um conjunto de livros extraordinariamente ricos em termos de mensagem, mas e para não estarmos, porque não temos tempo sequer para o aperitivo que isto merecia, não é?
Até que são muitos anos, são muito, e séculos de Bíblia, não é?
Repare, o livro do Êxodo abre logo no primeiro capítulo anunciando uma mesa farta. Portanto, toda a criação é a criação de uma mesa farta, de abundância. Toda ela ordenada. Portanto, como quem diz, Deus antes de criar o homem, abona-lhe a sua despensa. Como se estivesse a preparar tudo para que quando o homem chegasse à Terra, quando o homem fosse
criado... Para ter fartura.
Tivesse fartura, abundância, mas uma abundância ordenada, não uma abundância desordenada. Depois, repare, o episódio, não é, da desobediência de Adão e Eva é uma desobediência de caráter alimentar. Vocês têm tudo, mas há uma coisa que vocês não podem, é comer aquele fruto. Isto é, há aqui uma proibição logo de ordem alimentar. Deus podia ter feito outro tipo de proibição, mas não, é de ordem alimentar. Portanto, está a ver a importância do ato alimentar logo aqui. Depois, o êxodo é toda uma... O êxodo que nos fala exatamente da libertação do povo de Israel do Egito, portanto, em caminho da Terra Prometida, é toda uma história alimentar. Saem de um país em que estavam a ser muito escravizados, mas estavam a comer bem. Aliás, o Egito, segundo os relatos bíblicos, era um país que rico em melão, em cebola, em pepinos, em sei lá. Quem nos dera, dizia ao povo de Israel quando estava no deserto e reclamava com Moisés sobre a fome que estavam a passar, não é? E reclamava e diziam-lhes, então, mas para que é que nos trouxeste para aqui se agora não temos nada a comer quando nós no Egito tínhamos tudo em abundância? Mas depois, nesta caminhada para a Terra Prometida, a Terra Prometida é a terra do leite e do mel. é a terra do leite e do mel, está a ver? Portanto, a terra onde o maná, nada falta.
Não é?
O maná, não, o maná é do deserto, não é?
Certo.
É o maná é do deserto. É o alimento que Moisés pede a Deus para alimentar aquela gente, porque eles tinham fome.
Ou seja, mais uma vez encontramos aqui a mensagem de que Deus quer que os seus filhos vivam em abundância.
Em
e uma
abundância
forma de mostrar
e saciados,
é através da comida. E
saciados.
Não é?
Saciados. Deus sacia. Deus sacia em toda a linha. Não é? E por isso ele, mesmo que a humanidade, neste caso o seu povo, o povo de Israel, o povo escolhido, muitas vezes não lhe tenha sido fiel, ele vai-lhes perdoar.
Nunca lhes falhou.
Nunca lhes falhou. Ele vai dar sempre. Ele dá-lhes, assim, linguagem corrente. Ele dá-lhe nas orelhas, mas a seguir dá-lhe alimento. Isto é,
como
nunca,
bom pai
nunca
que é, não é?
Como um bom pai que é, não é?
Chefe Luís Labrador, este seu trabalho de pesquisa demorou cerca de 10 anos. A Bíblia é um livro muito extenso, não é?
É.
Encontrou muitos detalhes e curiosidades nas descrições que a Bíblia faz das refeições. Há assim alguma coisa que lhe tenha saltado assim à vista?
Sim, há várias. É evidente que isto foi um trabalho académico.
Só dizer aqui uma coisa, deixa-me só fazer aqui uma parte. É que foi o primeiro chefe de cozinha a fazer um doutoramento em Portugal, certo?
Penso que sim.
Não há conhecimento mais nenhum, não é?
Que eu acho que eu e não é sei se haverá, mas penso que não há mais ninguém, de facto. Mas isso também não é importante. O importante é a pesquisa em si, é o trabalho
e
em si.
E o que resultou dela, não é?
E o que resultou dela. Portanto, aquilo que era um trabalho que não estava feito a nível académico e que agora está começado, não está feito, está começado. O trabalho não tem a habilidade de achar que o trabalho está completo, nem que esteja. Não está, está iniciado. É um trabalho que exige outra abordagem, outros olhos. Agora, o pontapé de saída está dado, a janela está aberta, a porta da cozinha também. E agora.
Quem quiser continue o trabalho.
Quem quiser que continue. E a minha alegria, a minha maior alegria era que alguém até mais capacitado do que eu, com mais talentos do que eu sou portanto, Deus dá muitos talentos a tanta gente e às vezes as pessoas, em vez de porem os talentos a render exatamente sobre esta matéria, muitas vezes põem a render sobre outras coisas que não têm tanta importância. E por isso há pessoas que, se calhar, com tantos talentos podiam pegar neste tema e...
Ficou desafio.
Exatamente, e abordá-lo com outro olhar e com outra perspectiva.
Mas a questão é, qual é o detalhe ou uma grande curiosidade?
Não é um detalhe, mas eu vou-lhe aqui vamos lá ver, a alimentação, a comensalidade, o banquete, todos esses episódios, todas essas ocasiões de alimentação coletiva, porque a Bíblia convida sempre à mesa para as pessoas comerem no coletivo, nunca convida ninguém para comer sozinho, não é? A comer da marmita, cada um por si, portanto convida para a mesa e convida. Há realmente duas situações. A mesa não é sempre um lugar tranquilo. E uma das coisas que eu realmente me custou na altura a acreditar foi de que muitas vezes a mesa é um local intranquilo, é um local de conflito, onde os homens muitas vezes aproveitam para manifestar também a sua... o seu lado vil, o seu lado mau, digamos assim, e há vários episódios que eu podia mencionar. Estou-me a lembrar daquele episódio de conflito do livro do Gênesis, do capítulo 27, em que há ali uma trama familiar em que Isaac pede ao filho, porque ele era predileto, ele era como nós costumamos dizer, ele gostava mais do seu filho Isaú, e depois a mãe, esposa de Isaac, não é? chama Jacó e depois troca as voltas ao pai através de um prato de um prato guisado. E isto diz bem da parte humana, digamos assim, da questão. Isaac queria ser servido pelo filho predileto, um guisado feito de caça, uma coisa ótima, para depois o abençoar. A mãe ouviu e, como gostava mais de Jacó, disse: Jacó, apressa-te e vai buscar tu um cabrito gordo e vamos fazer o guisado para o teu pai, que é para ele te abençoar a ti e não abençoar o teu irmão. Portanto, aqui,
mais uma vez, o conflito familiar.
Mas que nos traz aqui uma questão que é central no meio disto tudo. É que os critérios humanos pouco valem perante os critérios de Deus. Deus não cria Esaú para suceder ao seu pai. Ele cria Jacó. E a vontade de Deus está acima de tudo. Portanto, há aqui realmente esta interpretação sobre um episódio alimentar, digamos assim, muito interessante. Mas há um outro episódio que não tem nada a ver com esta parte do conflito, tem a ver com aquela maravilha que é, não é? Segundo o Evangelho, segundo os Evangelhos, e também já segundo o livro de Isaías, que é o banquete, aquela maravilha do banquete escatológico. O autor sagrado chega, não fica apenas por dizer que é um banquete, que é um festim. Não, é um banquete, mas é um banquete recheado de coisas boas. Ele chega ao pormenor e chega ao pormenor dizer o que é que se come, o que é que está para lá. Portanto, estamos no lado ficcional, mas mesmo assim utilizam-se referentes alimentares de grande nobreza, não é? Uhum. E então, o banquete escatológico, isto é, quando nós estivermos face a face com Deus, o que é que nos espera? Um banquete de carnes gordas acompanhadas com vinhos purificados, está a ver? Portanto, há aqui uma utilização da mensagem, da linguagem alimentar para fazer entender de que a vida eterna, aquilo que está para além da vida terrena, é realmente uma maravilha, é comparado a esse banquete constante, um banquete que não tem tempo, em que as pessoas são realmente acolhidas na abundância, na fartura, na saciedade e num ambiente feliz. Portanto, é um
aliás,
pouco isto.
Aliás, é? Chefe Luís Lavrador, é curioso que alguns dos episódios centrais da Bíblia acontecem à mesa ou em banquetes. Por exemplo, a última ceia,
repare,
o primeiro milagre de Jesus.
É,
não
mas
é?
Repare, Jesus parte, a maior, enfim, eu não digo parte, é toda a grande mensagem que ele quer transmitir, é toda ela passada à mesa. Ele é aquele comensal um pouco inconveniente, porque se senta à mesa com os fariseus e senta-se à
com os,
mesa
com os pobres,
com,
não é?
Com os pobres, com as mulheres consideradas de má vida na altura. Ele depois vai à casa e é acolhido em casa de Zaqueu, e entra em casa de Zaqueu e é hospedado e come em casa de Zaqueu. Ele vai à casa de Marta e de Maria. Ele depois institui-se através da última ceia, uma ceia que é uma ceia pascal judaica, portanto, ele como judeu e como os seus discípulos são judeus, eles celebram a sua Páscoa, e é muito interessante porque as palavras que antecedem é ele a desejar a Páscoa. Eu desejei ardente comer a Páscoa convosco, é uma frase fortíssima, não é? Em que ele estava a se referir à Páscoa judaica, é evidente que na mente dele, como Deus, ele sabia o que é que lhe ia acontecer e sabia que de dois alimentos perfeitamente normais para a época que ainda o são hoje, ele instituísse pão e vinho. Ele podia se instituir através de alimentos muito mais nobres, não é?
Certo.
Também hoje havia. Mas não, ele utiliza aquilo que é o mais comum, aquilo que é o dia-a-dia.
E o mais simples, não é?
E o mais simples, e torna aquilo que é simples numa coisa, transforma o simples no sublime. E depois utiliza, a seguir, e vamos ver isso depois no Evangelho de São João, e o Evangelho de São João não poupa palavras. É que ele diz... Quem comer, o termo comer, que às vezes cria uma certa relutância nas pessoas, ai, comer e tal, não, é aquilo que utiliza, comer, e é comer mesmo, é comer com dentes e é mastigar, comer, quem comer deste corpo, nunca mais morrerá, terá vida eterna, quem beber deste vinho, nunca mais beberá, portanto, ele utiliza estes dois atos humanos, exatamente para dizer o que é que as pessoas têm que fazer. Aliás, o Novo Testamento é caso... O Novo Testamento e a Bíblia, enfim, no seu todo, é um pouco... lembra-nos um pouco este princípio, não é? Comer ou não comer, eis a questão. Isto é, quem come viverá, quem não come morrerá. Portanto, há aqui exatamente este comer não é o físico, estamos a falar
do espiritual,
físico,
não é?
É evidente também, é o físico, se eu não comer morro, como é óbvio, não é? Mas depois, a utilização deste exercício humano, não é? Este aproveitamento para, portanto, utilizá-lo para um exercício espiritual e de espiritualidade, de religiosidade, naturalmente, de relação entre os homens e Deus. Quem come e bebe, portanto, viverá. E
este, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, não é?
Nunca mais terá sede.
Recordo depois... só que estamos à conversa com o chefe Luís Lavrador, escreveu o livro Ao Sabor da Bíblia. Chefe Luís, eu sei que encontrou uma grande proximidade também com a dieta mediterrânea, que é a base da alimentação em Portugal. A nossa dieta segue, portanto, as tradições da Bíblia, é isso que quer dizer?
É verdade. Portanto, a Bíblia é um livro que absorve tudo aquilo que é a cultura da época, a cultura que lhe está próxima e a cultura que lhe está paralela. Veja bem, toda, e não precisamos ir muito mais atrás, portanto, a Bíblia vai absorver a cultura egípcia, a mesopotâmica também, a anterior, a egípcia, depois a cultura grega, a cultura romana. Portanto, e o caso, por exemplo, o vinho nos gregos era uma bebida já com um valor religioso muito forte. O pão também, portanto, eram dois alimentos muito usados nessa época. Portanto, a Bíblia vai exatamente buscá-los. No tempo dos romanos também. E todos os outros alimentos que fazem parte da dieta mediterrânica, naturalmente são falados na Bíblia. Todos os alimentos são alimentos da Bíblia, que chegam até hoje. Aliás, a nossa dieta, que ainda hoje utilizamos, quando comemos coisas naturais, quando comemos bem, comemos exatamente dieta mediterrânica. Nós em Portugal ainda temos uma vantagem, é que aliamos a dieta mediterrânica a uma coisa maravilhosa que é o Atlântico, não é?
Certo.
Portanto, temos esta
vantagem.
Esta vantagem maravilhosa de juntar estas duas realidades geográficas e culturais, que também o são. Por isso, a Bíblia...
Há esta proximidade, não é?
É, a Bíblia é este repositório de coisas boas. E de facto, quem fizer e quem comer, porque tal como está na Bíblia, não vamos poupar as palavras, quem comer destes alimentos, destes quadros que eu apresento no livro, que considero que são quadros vivos de um tempo, que circunscreve uma mensagem, que circunscreve um tempo, uma realidade, emoções, que nós podemos trazer até hoje através da memória e hoje vivermos esses quadros tal como estivéssemos hoje, neste momento, tal como estivéssemos há 2000 anos, há 2500 anos. E isto traz-nos uma vantagem extraordinária. É que nós, ao comermos desta forma, ao bebermos desta forma, tal como a Bíblia nos ensina, nós estamos a ser amigos do ambiente. Nós estamos a comer coisas maravilhosas. Nós estamos a ser mais sustentados. Nós estamos a ser... digamos que discípulos daquilo que foi um mandato de Deus aos homens, que quando ele disse, e como está escrito no Antigo Testamento e no Gênesis, eu dou-vos esta terra para vocês guardarem e cultivarem. Portanto, e este guardar e cultivar, aliás, os dois últimos papas escreveram cíclicas exatamente desta questão, e comer destes alimentos é exatamente fazer isto, é guardar e cultivar.
E fazer bem à saúde, que são mais saudáveis,
bem,
não é?
E são bem à saúde, porque tem a ver exatamente com aquilo que é o mais necessário para o nosso bem-estar. E isto também naquilo que é a linguagem hoje, a linguagem moderna, atual, é de facto de tornar o planeta mais habitável, o planeta mais ecológico, enfim.
Mais amigo de todos, não é?
E mais amigo de todos, exatamente.
Chefe
Luís, também por aí.
Chefe Luís, eu vou-lhe pedir só mais uma. Aliás, vou-lhe pedir aqui um pequeno exercício que faça connosco. Sim. Este pequeno exercício. Eu sei que o seu livro propõe uma ementa especial para a Páscoa.
Sim.
O que eu lhe queria perguntar era como é que era no tempo que estudou, sim, na Bíblia, como é que é agora, se existem muitas semelhanças ou diferenças entre aquele tempo. O cordeiro continua a fazer parte, não é?
Sim, o cordeiro continua a fazer parte, ainda hoje é o ícone alimentar da Páscoa. Há coisas que são intemporais e nunca mais passam. Eu penso que o cordeiro, o peso...
Até porque é o cordeiro imolado também, não é?
Exatamente, até porque o cordeiro veja, começa por ser o animal de pastoreado, não é? O animal que é utilizado na altura, depois pelas pessoas, para criarem, para a sua alimentação, depois passa a ser animal imolado nos seus sacrifícios para Deus, depois imolado na Páscoa judaica, é depois o Cordeiro de Deus no Novo Testamento, eis o Cordeiro de Deus, não é? Como se sabe, depois é o Cordeiro que está para além da, não é? Já como o Cordeiro que ultrapassa tudo isto e é o Cordeiro eterno, não é? Portanto, há aqui uma evolução do conceito de Cordeiro, do significado deste
simbolismo,
animal, do simbolismo extraordinário. E naturalmente que ainda hoje essa linguagem permanece nos rituais litúrgicos, naturalmente, e permanece, obviamente, ainda como uma iguaria que de alguma forma sufraga toda esta problemática, enfim, todo este âmbito da Páscoa. E ainda hoje, aliás, eu dou como proposta o cordeiro assado, o pão ázimo, o pão ázimo que voltou, houve uma altura que não tinha assim muita aparição e hoje não é raro vê-lo novamente a aparecer nas padarias, nos restaurantes, exatamente como um pão que está a ser reabilitado, também pela sua naturalidade. É um pão natural, é um pão sem aditivos, é um pão bom, não é? E voltou a ter adeptos, digamos assim, à mesa. E é isto.
E a mesa farta no domingo de Páscoa é também o simbolismo da ressurreição de Jesus, a celebração, a festa.
Sim, exatamente.
O manjar, aliás, o maná que Deus está a dar. Portanto...
Deus não quer ninguém com fome. Deus não quer ninguém. Deus quer toda a gente satisfeita e Deus convocou todas as pessoas para estarem satisfeitas. E
nada melhor do que celebrar o domingo de Páscoa com mesa farta, não é?
Com mesa farta, faz parte.
Deixa-me fazer uma pergunta assim meia atrevida, passo a expressão, e não querendo passar muita barreira da intimidade, mas no domingo de Páscoa o que é que não falta à sua mesa, à mesa do chefe Luís Lavrador?
Olha, não falta, felizmente.
O cordeiro.
Exatamente, felizmente não falta. Não tem faltado nada este ano, não sei, vamos lá. Não tem faltado nada. E obviamente que o cordeiro também está, e estão os frutos secos, e estão as amêndoas, como todos nós sabemos, e estão todas aquelas, e está o ovo, não é? Como a novidade, a vida, né? Também como significado da vida, e estão todos os alimentos que nos remetem exatamente para a história pascal, que vem desde os seus primórdios, desde a sua fundação até hoje, portanto, e é um, enfim, era bom que todas as pessoas tivessem possibilidade de ter essa mesa farta. Sabemos que muitas vezes o mundo é cruel e isto não é assim tão fácil fazê-lo, mas é isso que Deus quer. Deus quer exatamente uma Páscoa, não é só uma Páscoa todos os dias, mas na Páscoa, por ser um dia simbólico, quer realmente que as
mesa
pessoas,
farta, não é?
Quer que
também
as pessoas tenham a mesa farta, exatamente.
Chefe Luís, sendo um bocadinho aqui do seu livro Ao Sabor da Bíblia, olhando só assim um bocadinho para o mapa de Portugal, para o nosso país, tão pequenino, sim, mas tão diverso, o que é que, presumo que o cordeiro seja transversal ao país todo, quais é que são as iguarias ou o que é que se apresenta na nossa gastronomia nesta altura da Páscoa?
Aos folares, portanto, o grande, além do cordeiro, naturalmente,
que é transversal ao país todo, não é?
É, os folares também têm agora uma grande evolução, começaram por ser um pão mais simples, depois passou a ser um pão mais rebuscado, mais, já com açúcar, com ovos, enfim, e depois também depende um pouco dos folares de região para região, mas de facto, eu penso que a nível da Páscoa, são estes os alimentos, portanto é o folar, uhum, com o ovo é importante também, exatamente por aquilo que eu disse há pouco, que é o significado da vida, não é? do ressurgimento da vida, não é? A vida em potência, o cordeiro por aquilo que já explicámos, os frutos secos, nomeadamente a amêndoa, que também é, no fundo, uma rememoração daquilo que era o território, não é? Onde Cristo viveu, morreu e ressuscitou, que é toda aquela zona do globo, do Médio Oriente, rico, naturalmente, nesses frutos e nesses alimentos. Portanto, uhum, andamos um pouco por aí. Agora, é evidente que a modernidade, a atualidade, nos leva, muitas vezes, para outros caminhos e para outras tendências, e não é enfim, hoje as pessoas acabam muitas vezes por escolher outros alimentos e vão para alimentos que não têm nada a ver, têm
muito pouco a ver
com a Páscoa,
não é?
Não é que não tem nada a ver com a tradição, como os mariscos,
o leitão, não é?
O leitão, etc. Quando, aliás, o leitão não tem nada mesmo a ver com a Páscoa, é exatamente o antídoto da Páscoa, em termos alimentares, em termos daquilo que ele significava, naturalmente, até para o judaísmo, que era um dos animais mais proibidos e mais abomináveis que existiam na altura. E, portanto, mas isso são os sinais dos tempos, não é? Os sinais dos tempos
da evolução, não é?
Isso. Agora, nós, felizmente, ainda somos um país de tradições bastante arraigadas e é muito... ainda está, enfim, muito presente na mesa portuguesa estes pratos, essas iguarias que nos remetem exatamente para a tradição.
Chef Luís Lavrador, estamos no final da nossa conversa, mas eu sei que o chef Luís Lavrador é também o cozinheiro da Seleção Nacional de Futebol.
Já cá faltava.
Era a última para fechar. Estamos mesmo a aproximar-nos do Mundial de Futebol, já tem passaporte e bilhete de ida para ida e volta para a Rússia. Tem assim alguma receita especial?
Ainda não fui convocado.
Mas será?
A convocatória ainda não saiu.
Mas irá ser seguramente. Tem assim alguma receita especial para ajudar os nossos jogadores a repetir na Rússia o sucesso que tivemos no último europeu? Há assim algum prato preferido ou sobremesa que levante a moral da nossa seleção?
Vamos lá ver. Sabe que os atletas de alta competição, penso que isto é comum a qualquer atleta de alta competição, têm uma dieta
rigorosíssima, não é?
Rigorosa e apropriada. E que não tem enfim, nenhum segredo em especial a não ser nada, quer dizer, é uma dieta que, em que eles têm que cumprir aquela quantidade de hidratos de carbono, aquela quantidade de proteína, aquela quantidade de vegetais, exatamente para manterem uma performance sempre elevada. E independentemente disto ou daquilo que esteja a comer, obviamente que nós, e isto por falar em dieta mediterrânica, nós não fugimos exatamente daquilo que é a dieta mediterrânica, porque já os antigos atletas dos antigos Jogos Olímpicos, sabemos que eles que já se alimentavam à base desses alimentos que são hoje e que fazem hoje parte da dieta mediterrânica, portanto, nós andamos com os mesmos alimentos, comemos batatas, comem arroz, comem massa, comem carne, comem peixe, portanto, tudo isto dentro de uma determinada quantidade, e isso naturalmente é, nem sou eu que defino, é definido por um especialista na matéria, e pronto, e é por aí. Agora, depois de campeões logo se vê. Mas
no que depender da comida, exatamente, seremos seguramente, não é?
É, mas não há, às vezes as pessoas perguntam, o que é que há? Não, é aquilo e aquilo mesmo, quer dizer, não temos propriamente nenhuma, dizer assim, vamos um prato, não temos. É
tudo só cozinhado com amor.
É, exatamente, cozinhado com amor,
que é o sucesso.
É o mais importante, exatamente.
Chefe Luís Lavrador, fica o convite para os nossos ouvintes, para quem nos está a ouvir, para comprar este livro, este interessantíssimo livro Ao Sabor da Bíblia, está à venda. Agradeço-lhe ter estado aqui connosco, desejo-lhe uma Santa Páscoa.
Muito obrigado, o gosto foi meu.
Muito obrigado, até breve.
tiveram-no os mouros, mas ai vida minha, manhãcinha de Santana, vida del alma, suba arriba cristalinha, mas ai vida minha, suba arriba aquela ventana, vida del alma, era lo sol e a lua, mas ai vida minha, e o luzeiro da manhã, vida del alma.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixa sugestão para um passeio cultural na cidade de Braga. No dia 7, a Pastoral da Cultura da Arquidiocese de Braga organiza uma visita guiada ao Bom Jesus de Braga, com início às 10 da manhã, com a orientação do cónego José Paulo Abreu. Aproveito também para divulgar o concurso 77 Palavras contra a Discriminação Racial. Trata-se de um desafio de escrita criativa que convida à redação de textos com exatamente 77 palavras que promovam a interculturalidade e o combate à discriminação racial. O concurso é aberto a qualquer pessoa residente em Portugal, independentemente da sua nacionalidade ou profissão, a partir dos 7 anos de idade. O prazo de candidatura termina a 4 de maio. Pode consultar o regulamento deste concurso no Facebook do Lusofonias. E assim chegamos ao final deste programa Lusofonias de Páscoa. Lusofonias é um programa da FECA, Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Desejo-lhe uma santa Páscoa e até para a semana, se Deus quiser.
Descalço venho dos confins da infância, que a minha infância ainda não morreu. Atrás de mim a infância ainda à distância, menino Deus, Jesus da minha infância. Mas o que tenho e nada tenho é teu. Venho da estranha noite dos poetas, noite em que o mundo nunca me entendeu. E trago as mãos vazias dos poetas, menino Deus, amigo dos poetas, me aparecer. Porque as estrelas todas eram suas, menino irmão dos que eram pela luz. Tudo que tenho e nada tenho é teu. Mas o que tenho e nada tenho.